voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos chamar direto agora o nosso repórter Queiroz, J. Queiroz, lá direto de Vitorino Freire. Eu quero conversar com a doutora Luana Rezende. Eu quero saber das novidades e as pretensões também. Bom dia, Queiroz.
Bom dia, meu amigo Beto Fernandes, bom dia, Jalbe. Eu sei que está muito corrido aí, James aí deve estar puxando os cabelos, mas olha só, a ex-prefeita Luana Rezende, doutora Luana, ela simplesmente vai contra a mão de tudo, né? Ela saiu da prefeitura, todo mundo esperando o anúncio de uma candidatura, e o que é que a doutora Luana fez? Ela é do povo, é gente do povo, voltou a atender em consultório, e pasmem, no Hospital Municipal Dr. Chicão, ela está dando plantão, atendendo e fazendo esse seu trabalho de doutora. Tem mais, ela conversou com a nossa equipe e nessa entrevista ela revela quais são as novidades na política aí para a doutora Luana Rezende. Vamos ver.
Bom, a nossa convidada de hoje especial é ela, a doutora Luana, ex-prefeita e também médica radiologista aqui no Hospital Municipal. Doutora, hoje um dia importante porque a gente sabe dessa trajetória, né, que a senhora teve à frente dessa gestão de Vitorino Freire, à frente da prefeitura, coordenando os trabalhos em prol da população.
Estou muito feliz de estar aqui novamente, dessa vez numa outra missão de ser médica, de continuar pertinho dos vitorinenses, da nossa população, cuidando deles de uma maneira diferente. Quero aqui primeiramente agradecer ao convite da TV Jaguarema, dizer que é uma honra e uma honra imensa poder estar aqui concedendo essa entrevista para vocês.
A gente quer falar também, doutora, já que nós estamos falando desse novo desafio, vamos falar de um desafio que a senhora teve quando recebeu pela primeira vez a Prefeitura de Vitorino Freire à frente dessa gestão. Como foi?
Um desafio muito grande. Há 8 anos atrás a gente recebeu uma prefeitura com falta, né, de estrutura, de recursos, nós não tivemos uma transição adequada. O primeiro ano foi, eu considero, um ano mais difícil da nossa gestão, mas depois corremos atrás e desenvolvemos grandes projetos que fizeram e fazem a diferença na vida dos vitorinenses. Muito feliz por essa missão, muito grata a Deus e ao povo de Vitorino que me concedeu essa missão e, com certeza, reconheceu nas últimas eleições o nosso trabalho, o nosso compromisso e a nossa dedicação por essa cidade tão querida.
Doutora Luana, a gente sabe também que em meio a tantos trabalhos que foram desenvolvidos aqui no município de Vitorino Freire, tem projetos que marcaram. Quais foram eles?
Acredito que um dos maiores projetos da nossa gestão, sem dúvida, é o Hospital Municipal. Eu acho que foi um dos grandes ganhos para os vitorinenses, que hoje podem bater no peito e dizer que tem um hospital próprio, um hospital adequado, que tem equipamentos de última geração, que tem aparelho de ultrassom, raio-x digital, tem um tomógrafo para atender aquelas pessoas que mais precisam. Enfim, nós investimos muito ao longo dos 8 anos, mas na saúde eu destaco, sem dúvida nenhuma, um hospital dos vitorinenses entregue para eles que tanto mereciam e que precisavam desse instrumento tão importante para melhorar a saúde deles.
Além do Hospital Municipal, doutora, a gente sabe também da estrutura, da preocupação que foi dado aí para a zona rural. Por exemplo, o serviço de melhoria nas estradas.
A gente investiu ao longo dos 8 anos nas estradas vicinais, na recuperação, na manutenção delas, mas também investimos em pavimentação asfáltica. Na época, quando recebemos, pouquíssimos povoados do município eram asfaltados e nós asfaltamos aí mais de 10, 12 povoados. Então, graças aos grandes parceiros que nós temos, graças ao nosso deputado federal, hoje ministro de Estado, Juscelino Filho, que nos ajudou a trazer importantes recursos e que nós conseguimos, de fato, com muita responsabilidade, aplicar e melhorar a vida dos vitorinenses.
E falando em pavimentação, doutora, a gente tem acompanhado recentemente o trabalho da continuação da gestão, juntamente com o prefeito Fogoió, a pavimentação também que está sendo feita em bloquetes, em alguns bairros aqui da cidade, né? A continuação desse trabalho.
O Fogoió é a continuidade da gestão, Luana, de todo o nosso grupo político, mas principalmente daquela gestão que quer continuar cuidando dos vitorinenses, quer continuar transformando a nossa cidade, melhorando a vida dessa população. Então, não tenho dúvida que ele fará uma grande gestão, tenha ao seu lado a Luana, o deputado federal, nosso grande líder político, Juscelino Rezende, e muitos projetos, não só irão dar continuidade, mas novos projetos irão vir para beneficiar os vitorinenses.
Agora a gente vai falar de perspectiva, né? Porque muita gente está se perguntando o que vai acontecer daqui para frente, além de médica radiologista, ex-prefeita, que fez aí um grande trabalho em prol da população. Como é que vai ser daqui para frente?
Nós estamos aqui à disposição. Eu sempre digo que a missão em ser prefeita de Vitorino, em cuidar dos vitorinenses, foi dada, claro, pela população dessa cidade e por Deus. E a gente está aqui aberta, de coração aberto, se colocando à disposição para que em 2026 nós sigamos continuando confiando em Deus, que Ele sabe que é melhor para todos nós. Estamos aqui à disposição do povo do Maranhão e do povo da nossa cidade.
Ou seja, candidata a deputada nas próximas eleições?
Quem sabe? Cenas para os próximos capítulos.
Essa é a doutora Luana, filha do senhor Juscelino Rezende, nosso grande amigo, irmã do ministro Juscelino Filho. Essa tem futuro, viu? Pela elegância, sim, sim, né? Pela a simpatia, pelo jeito de lidar com umas coisas, né? Tem futuro.
Verdade,
ficou
Humberto,
uma pergunta no ar, né?
Ela está sendo cotada, e o comentário dos bastidores é que nós vamos ter aí Luana Rezende para deputada federal, se assim for a vontade do povo, né? E eu creio que ela vai ser uma das mais bem votadas do Maranhão.
É, pela genealogia aí, a genealógica,
e pela... seria dois candidatos lá, irmãos... ou o Juscelino sairia para outra...
Ou Juscelino poderia concorrer para um outro cargo, né?
Mas qual?
A conversa é essa aí.
É, né? É por esse rumo, né?
Mas, muito obrigado, Humberto. Muito obrigado, Jorge.
Mas eu confesso que me desculpe o Juscelino Filho, né? Mas eu confesso que, doutora, em termos de simpatia, né? Nessa maneira de cativar, ela é mais envolvente, né?
Mas é verdade, e nós temos o nosso ministro, podia ser um vice-governador, né?
Hein?
O nosso ministro aí, Juscelino Filho, podia ser um vice-governador.
Pois é, tem espaço para isso, né? Para se discutir o assunto, né? Tem muita coisa ainda, muita água para passar debaixo dessa ponte daqui para 2026. Obrigado, Jota Queiroz,
tá certo,
nosso
obrigado,
tempo corrido
obrigado,
hoje, mas não podia deixar de passar aí a sua participação.
Mas agora também, Humberto, vamos permanecer no interior, mas desta vez na região do litoral. Aqui vamos com o repórter Elivaldo Ramos, é que lá na região do Tutóia, acontece a Semana Pedagógica. Elivaldo, bom dia para você, é isso mesmo, você também está fazendo parte dessa semana, Elivaldo?
Bom dia, Jalber. Bom dia, Humberto. Bom dia a todo mundo que acompanha aqui o Central Manhã. Pois é, começou ontem, teve início ontem a abertura aqui da Semana Pedagógica, né? A educação de Tutóia conta com pouco mais de 1.200 servidores públicos entre professores e os profissionais aí de apoio à educação. Essa Semana Pedagógica contou aqui com a participação de autoridades públicas, políticas, do município, prefeito, vereadores, presidente da Câmara e outros secretários, além do secretário de Educação, que conversou com a gente vai ouvir rapidinho.
Pois é, professor, hoje aqui a gente teve o início da nossa jornada pedagógica, com o objetivo de trazer entretenimento também desse público tão especial para o nosso município, que é a educação. Nosso compromisso com a educação de qualidade, com respeito aos nossos profissionais, e nada mais justo que no início da nossa jornada trazer alguém que trazesse leveza para eles, que arrancasse o sorriso no rosto de cada um. É o compromisso que a gente tem com esse público tão especial para nós. E a gente ficou grato porque eles estavam todos aqui presentes e a alegria se transformou através da Selminha no rosto de cada um.
Olha, exatamente isso que o secretário falou. A semana teve abertura com a presença da humorista Selma Inieta, né? Das redes sociais, ela que criou o chavão aí, deixe ela, que ela é professora concursada. Também conversou com a gente, vamos ouvir aí.
Quero agradecer à Secretaria Municipal de Educação de Tutóia por convidar a Selma de Nieta, por deixar a jornada pedagógica muito mais leve, né, pra gente dar play no ano letivo com aquele humor que a educação transforma. Então quero deixar um beijo para todo mundo que faz a educação do Maranhão, em especial aqui em Tutóia. Beijo da Selma de Nieta, deixe ela, porque ela é dessas e não daquelas, elas são os cão.
Muito legal, viu, Humberto? A semana pedagógica aqui, o ano letivo de Tutóia começa mais leve aí, com um humorista fazendo aqui esse momento de descontração para os profissionais da educação.
Muito bom ver essa festa, muito bom ver o pessoal empenhado, porque é com a educação que nós vamos transformar esse nosso estado do Maranhão. E o livro? Cadê o nosso livro, rapaz?
Tá na forma, como diz o pessoal, né? Tá saindo aí a boneca e muito em breve, aí, com o apoio da Central de Notícias, também do Governo do Estado, a gente espera lançar em breve esse livro aí, que vai falar sobre uma temática esportiva, Jalber, muito importante, que é o beach soccer, uma modalidade que tem crescido muito no mundo, tá?
Vamos pedir o Yuri Arruda e o secretário de Cultura, né, para dar uma verificada nesse livro, dar esse apoio para a gente distribuir ele para o Maranhão inteiro, para o Brasil inteiro, né?
Exatamente.
Obrigado, então. Mais uma participação trazendo o dinamismo aqui do Central Manhã para você que nos acompanha todas as manhãs. Mas vamos rapidamente fazer esse registro aqui, Jalber Pereira. Ontem, a comemoração dos 190 anos da Assembleia Legislativa do Maranhão, conduzida por uma mulher, né? Depois de muitos anos de história, conduzida por uma mulher. Traga as informações.
Pois, Alberto, uma sessão que contou aí com a presença de autoridades e também personalidades, destacando a importância da Assembleia Legislativa na história e também no desenvolvimento do Estado. A sessão solene foi um momento de reflexão sobre o papel do Legislativo e também relevância na Constituição Estadual do Estado. Inclusive, muitos constituintes daquela época, lá de 1988, estiveram presentes. Codomi Paz, a Conceição Andrade, enfim, muitas pessoas, muitos legisladores daquela época, da época da Constituição, estiveram presentes e foram homenageados na Assembleia Legislativa do Maranhão.
Vamos trazer um trechinho da sessão.
Maranhenses, nossa Constituição revisada e atualizada pelos dedicados profissionais dessa casa, em duas edições, foi uma anotada e a outra Constituição, reflete o quanto o Maranhão evoluiu. Mas celebrar a história não é apenas olhar para o passado, é reconhecer o presente, construir o futuro e um futuro ainda mais forte. Por isso, nessa semana comemorativa, nós fizemos de tudo para que ela fosse grandiosa. E eu considero que assim foi.
É um momento rico de entrega da Assembleia Legislativa para a sociedade, que iniciou de esse ano, iniciou trazendo várias pessoas, mais de 3 mil pessoas correndo aqui na Assembleia Legislativa, né, de forma comemorativa, e encerra uma sessão solene, que é algo previsto no nosso regimento interno, para mostrar para toda a sociedade, através de suas autoridades, o que é esses 190 anos e a entrega de um trabalho muito bom, que é a reedição da Constituição Estadual nos seus 35 anos. De forma seca e de forma anotada. Um trabalho feito por várias mãos aqui da Assembleia Legislativa, entregue para o povo do Maranhão.
Estamos aí comemorando os 190 anos da Assembleia Legislativa e hoje para completar também 35 anos da Constituição Estadual. Então a gente pôde hoje entregar para todas as autoridades, nossos convidados que estiveram aqui conosco, presidente do Tribunal de Contas, presidente do Tribunal de Justiça, todos que acompanharam aqui essa sessão solene, a Constituição Estadual anotada, que foi feita aqui pelos juristas, acompanhada por essa comissão, eu, deputado Neto Evangelista, deputado Glauber Chicoutrim, Florence Neto e toda a parte de advogados aqui da casa. Então,
é muita história no Parlamento Estadual. Jalber Pereira, vamos embora, segunda-feira aqui de volta.
É bom final de semana a todos, até segunda-feira neste mesmo horário aqui nessa emissora. Espero você.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
É tempo de folia, é tempo
no
de.
No Carnaval alegria. Do Maranhão tem folia em todo canto. Vem pra cá, Brasil! De 27 de fevereiro a 4 de março, o Maranhão é o país da alegria. Vai ter Jorge Mateus, Glória Groove, Wesley Safadão, Bloco da Anitta, Natan, Xande Harmonia, Durval Lelis, Xande Avião e muito mais. É todo mundo na Ilha da Fantasia. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.